Então não vou nem enrolar muito, deixa eu só desativar minha câmera daqui, porque a gente vai conversar no outro software. Deixa eu só trocar aqui. Vai ficar esse quadrado feio azul aí. E aí, já vou colocar aqui na tela. Pera aí que eu vou colocar minha câmera também. Agora!
Agora eu já não me sinto tão solitário.
Você quer o link para assistir também? Porque o pessoal faz pergunta aqui, viu, Silvio?
Ah, eu vou abrir aqui no meu computador.
Eu posso, melhor, também, né? Claro, obviamente, ler as perguntas para você. Eu vou mandar aí o link para você. Acho que você já tem. Queridos!
Me manda aqui, então tem que
já abrir mandei, no meu já computador. Já mandei aí, tá? Estamos ao vivo. Estamos aqui hoje com a Silvia Suzy, que arrumou um tempo na sua lotadíssima agenda para falar um pouquinho conosco aqui sobre ela, né? Sobre sua carreira, como começou. Um papo parecido com o que a gente teve na semana passada. Vocês estão... Peraí, tem música. Deixa eu parar a música aqui, que a música vai tirar a concentração. Vocês sintam-se livres para fazer perguntas, claro, né? Vamos manter o mesmo nível que a gente vem sempre mantendo aqui nas lives. Mas a gente está aqui hoje para conhecer um pouquinho do lado do profissional, né? Eu sempre falo a vocês aqui que quando eu convido uma pessoa para vir no canal, o personagem a gente já conhece. A gente quer saber quem é que está por trás dele. Então, Silvia, boa noite. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado por você ter cedido esse tempo para estar aqui com a gente e a palavra é sua.
Boa noite, Edson. Boa noite a todas e todos que estão aí nos assistindo. Um prazer imenso. Muito agradecida pelo convite. E é uma honra. Uma honra estar aqui conversando um pouquinho com vocês.
Obrigado. Eu que agradeço você estar aqui. Pessoal, só avisando aí, eu acho que está com um pouquinho de atraso em relação à voz e à imagem da Silvia. Não sei se é só para mim que está rolando aqui, mas tem um pequeno atraso. Mas nada que vai prejudicar a gente, não, porque a gente está vendo ela. Agora, eita, meu Deus, o viajante chegou ali já, viu?
Tô dando uma olhada aqui para ver se é a minha conexão, mas para mim tá tudo bem aqui.
Acho que não acredito que seja a câmera, não. Deve ser alguma coisa bem pontual, pode ser até o Zoom mesmo, não sei. Você tá me vendo normal, o áudio com o vídeo sincronizado?
Para mim tá normal, tá chegando...
Então pode ser até alguma coisa minha aqui. Não sei.
Pra mim, bom, tá chegando sem delay, tá normal.
Ah, então maravilha. Se o pessoal estiver vendo sem delay também, ótimo. Bom, Silvia Suzy, tive o prazer de descobrir, não, na verdade não foi eu que descobri, foi um amigo que acompanha a página aqui, que ele escuta a voz de alguém, Edson, eu acho que essa voz aqui é do personagem tal, e calma, eu vou lá perguntar, pergunta lá e tal. Aí aconteceu aquele contato quando eu marquei você naquele vídeo. A gente vai passar alguns vídeos aqui de coisas que você já fez, né? Já saiu essa semana, estourou aí, tá na boca do mundo. Eu queria saber de você o seguinte, né? Uma curiosidade que eu sempre tenho é... Desde sempre você quis trabalhar com atuação? Como é que foi isso? Quem te apresentou a isso? Ou você quis por iniciativa própria? Como é que foi esse processo? Fala pra mim.
Cara, é muito engraçada essa vida. Porque eu nunca soube que... Eu não era de uma família de artistas, né? Muito pelo contrário. Uhum. Eu sou de uma família grande, eu tenho 6 irmãos, eu sou a 7ª filha. E nós sempre fomos muito humildes, assim. Na minha casa, tudo chegou com muita dificuldade, a televisão chegou muito tarde. Então... Eu não fui uma criança que teve muito acesso à arte, mas é engraçado, eu trabalhei numa quitanda, né? Eu vendia doce, enfim, já fiz várias coisas. Sim. Uma delas, quando eu era criança, eu trabalhava numa quitanda. E nessa coisa de enrolar as frutas com o jornal, eu via chamadas de teatro, das peças que aconteciam em São Paulo. Porque, veja, eu sou uma mulher, uma senhora de 50 anos, né, Edson? E a minha infância foi em Itapecerica, que era, nessa época, uma cidade de interior, né? Eu morava, assim, na periferia, estrada de terra, era praticamente um sítio. Então a gente comia muito do que a gente produzia. Eu tive
Perfeito.
uma infância caipira, né? Maravilhosamente caipira. Então nessa fase que então não tinha acesso e eu ficava vendo no jornal aquelas chamadas e
Que
os
incrível.
atores e as falei, gente, quero fazer teatro, deve ser bom fazer teatro. Mas não tinha ideia do que era fazer teatro. E mas eu sempre engraçado, eu sempre gostei muito de cantar e eu achava que eu ia ser cantora, porque era um desejo assim, né? Mas foi não tenho uma família de artistas, não tenho nada disso. Agora, eu comecei a fazer teatro de verdade, assim, né? Vou começar a fazer teatro. Foi quando eu estava me formando como jornalista, eu fiz magistério, né? E entrou num, tinha um projeto na educação pública, eu sou de escola pública, e que chamava Projeto
Somos
Escola.
somos de escola pública.
Então. E tinha um projeto que chamava Projeto Escola Aberta,
Eita,
que era
olha
um.
só, eu trabalhei na escola aberta.
Você trabalhou na Escola Aberta?
Trabalhei na escola
Gente!
aberta.
Então, esse projeto Escola Aberta levou para Itapecerica um grupo de teatro, e ali veio um profissional para orientar os. Então, eles trouxeram um grupo para fazer uma peça, foi a primeira peça que eu assisti. Eu fiquei louca.
Que legal.
E aí eles abriram para os artistas da região. E eu fui lá me candidatar a ser artista, né? Eu tinha 16 para 17 anos. E ali eu já fui orientada a procurar o curso do Antunes Filho, menino, você acha? Saí de Itapecerica para fazer um teste. Não sabia nem quem era Antunes Filho, não tinha nem ideia do que era. Mas falaram que podia ser um caminho e eu queria muito sair dali porque eu queria ser artista, né? Eu queria ser atriz.
Que
Ali
joia.
eu já tinha, né, o bichinho já tinha picado. Aí nós fizemos ali uma peça do Martins Pena, que chamou Inglês Maquinista. Dali eu vim para tentar fazer o teste no Antunes. Claro que quando eu cheguei, o teste já tinha sido, já não era mais.
Eita.
E eu resolvi mudar para São Paulo de malicuia, sem conhecer ninguém. E eu não sabia, não tinha contato com nada. Eu dormi três, você tem uma ideia, eu dormi 3 noites na rua.
Nossa.
Porque eu queria
Caramba.
fazer. E aí, cara, as coisas foram aconteceram muitas coisas, né? Eu fui parar num grupo de teatro que estava em cartaz na época. E aí eu fui trabalhar como assistente de direção. Ali eu já acabei indo morar. A gente está falando aí de 92, vai, já 93, né? E ali eu fui me infiltrando nos lugares, né? Então, a minha formação, a minha primeira formação, então foi se dá mais ou menos nessa, começa e mais ou menos nessa época aqui. Em 92, eu morava, aí assim, depois de passar essas 3 noites de perrengue na rua, eu fui morar com seis meninas, cinco meninas, num apartamento assim, era uma vaga, na verdade, viu? Cá entre nós, era uma vaga. Sabe o que é vaga? Vaga se aluga cama, assim, se aluga
É,
cama. Então, e
divide o
elas eram
cômodo,
todas
mas
parentes, todas amigas, assim, todas vieram de Minas Gerais. E eu era a única intrusa ali. E foi muito importante esse tempo. Nós moramos 6 anos juntas. Era muito engraçado tudo que acontecia naquele momento na minha vida, né? Porque eu estava despertando para a arte, né? Eu tava ali começando a minha formação, né? Então, ali eu entrei para as oficinas culturais, né? Que é um projeto que até hoje é uma formação, tem coisas incríveis que acontecem. Então, tinha ali na minha época, né? A Amazio Mazzaropi, que ficava ali no Brás, mais ou menos no Brás, e tinha Oswald de Andrade, que é a oficina da vida, assim, porque eu e toda a minha geração é meio que passou por essas oficinas e se formou na Oswald de Andrade, que é uma oficina maravilhosa. Ali eu tive contato com o Grupo Tapa, que minha formação passa por ali também, né? Eu fui a primeira turma de alunos do Grupo Tapa. Nós éramos 12 atores jovens atores, né? Que entrou ali para conhecer um pouco o processo de criação do Grupo Tapa. E eu aprendi
Entendi.
muito com eles. Eu fiquei ali quase 3 anos, 3 anos, quase 3 anos. E paralelo a isso, eu fiz uma formação com o Antônio Araújo, que é do Teatro da Vertigem. E ali eu tive meu primeiro grupo assim de teatro, que foi o Bartolomeu Jamais Se Afoga. Que, nossa, nossa, sob a regência do querido Mário Mazetti, que já se foi. Nós fizemos um projeto de ocupação para o Teatro de Arena aqui de São Paulo. Durante um ano, era um projeto de ocupação para estudar comédia. E a
Comédia,
gente
comédia é
passou
muito
um ano ali
difícil.
estudando. E nesse momento eu também tirei meu DRT. Foi mais ou menos tudo mais acontecendo nessa época, 92, 93, né?
Bacana.
E ali eu tirei meu DRT e foi a minha primeira formação. Depois disso eu fui. Aí depois disso tem uma outra história que a gente pode falar daqui a pouco.
Tá certo.
Aí nessa época, em 94, 95, eu estava em cartaz com um espetáculo que chama Tribobó City, que é um western da Maria Clara Machado. Esse espetáculo foi em cartaz durante um ano e meio, no Centro Cultural Vergueiro, que tinha um circo nessa época. Nessa época eu também era meio circense, assim, trabalhava com uma galera de circo, né?
Olha.
Então a gente montou esse espetáculo. Ele era um infantil musical. Eu era uma dançarina de cancã, jogava clave de fogo,
Eita.
enfim, tinha umas coisas meio circenses, assim, né? E era um espetáculo muito bacana. Foi um espetáculo muito bacana, com uma galera muito incrível, assim.
Que
E
joia.
nesse momento aconteceu uma coisa muito curiosa. Eu estou falando para você de um momento no Teatro de São Paulo que é pré a lei de fomento do arte contra a barbárie, que foi quando começou a entrar, né, os aportes financeiros assim
Sim.
de auxílio para as produções, né? Eu sou de antes disso, que a gente não tinha nada. A gente era ator assim e seguia se formando, e se dentro de um grupo de teatro se fazia tudo, se fazia luz, fazia figurino, fazia contra-regragem, cenografia, passava um pouco meio por tudo. Os grupos tinham que se fazer porque não tinha como bancar isso, né? E ali a gente também produzia. E num desses dias, eu fazia 4 espetáculos nessa época. Eu fui levar num endereço que me deram, X, que era perto do aeroporto, um projeto. E quando eu cheguei lá, me disseram assim: não, pode entrar que a gravação acabou. Falei: ah, tá bom,
Ué.
beleza, obrigada, dá licença, vou entrar. Quando eu entrei, a gravação, obviamente, não tinha acabado, né?
Eita.
E, Edson, o que que estava acontecendo ali? Esse estúdio era a Gota Mágica.
Eita, saudosa
Foi um
gota
estúdio
mágica.
que teve uma vida curta, mas muito importante em São Paulo, né?
Sim,
Teve várias coisas
certeza.
acontecendo ali. E quem estava na direção era o Gilberto Baroli,
Grande mestre.
que é um grande mestre,
Tive o
um homem
prazer de
que deu muito
conhecê-lo
trabalho.
quando ele veio aqui em Pernambuco.
Ah, você conheceu o Gilberto Baroli? Maravilhoso, né?
Muito
Ele
gente boa.
teve um.
Ele conversa com você como se fosse da sua família, assim. Parece que você conhece ele há anos. É muito
Ele é um
bacana.
cara incrível mesmo. E aí, ele estava dirigindo um Dragon Ball, um episódio do Dragon Ball. E eu, bem aqui entre nós, Edson, e entre todo mundo que estiver vendo essa live, que vai ficar gravada para sempre, eu nunca tinha pensado. Eu era bem ignorante, assim. Eu nunca tinha pensado no processo de dublagem. A televisão na minha casa chegou tarde e não tinha essa cultura muito de televisão, né? De ficar pegando. Então, nunca tinha parado para pensar num processo de dublagem. E quando eu olhei aquilo, eu devo ter feito uma cara de besta, porque eu fiquei encantada. Eu falei, mas é assim? Mas é assim? É alguém que vai, né? Fiquei muito deslumbrada, assim, no sentido de. Foi quase um alumbramento, na verdade, né? Porque eu fiquei encantada, assim, nossa, é assim que é feito. Aí, aquelas coisas da vida, né? O Gilberto Baroli tinha me visto no teatro 3 semanas antes. falou, mas você é atriz. Eu falei, sim, sou. Sim, eu sei, eu lhe vi no teatro. Você estava com aquela voz, né, de rádio. Eu vi
A voz
a sua.
dele é
Imagino,
excelente.
suponho que a senhora deva ter DRT. Em cartaz. A senhora deve ter DRT.
Vou
A
mostrar
senhora
você
deve.
imitando ele para ele, viu?
Hã? A
Vou mostrar
senhora
para ele
deve
você
ter
imitando
DRT.
ele.
Imagina, ele vai. Mas chega nem perto dele. A senhorita deve ter DRT. Falei, sim, tenho. Sim, eu imagino que sim, a senhora está em cartaz, eu a vi no teatro. Este lugar aqui é para a senhora. É para a senhorita, né? Eu estou falando senhora porque eu estou pensando em mim hoje. Mas é
É,
você.
o pessoal aqui não acreditou, não. Teve alguém que falou assim: mentira, ela tem 32.
Ah, que delícia!
Tô falando, o pessoal do chat aqui não perde tempo, não, rapaz.
Gente, não tô vendo esse povo, não. Cadê? Deixa eu ver isso. Não consigo ver. Cadê o
Esse
chat?
link que eu
Por que
mandei
que não
para você
aparece?
aparece uma janelinha com o diálogo logo do lado. Silvia, eu queria fazer um teste.
Ah, tô
Eu
vendo.
queria fazer um teste com você. Tem como você desligar e ligar a sua câmera no aplicativo mesmo? Tu desliga e liga de novo no aplicativo. Ficou o nome só aqui. Liga de novo aí pra gente ver uma coisa. Só pra ver se sincroniza o áudio.
Tá chegando fora o áudio, é isso?
É, um pouquinho. Tem 2 segundos de atraso assim. Você fala, você mexe a boca e o áudio sai um pouquinho
Oh,
depois.
gente, eu tô fora de sync, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Ah, não dá, hein? Ó, eu vou sair, quer ver? Eu vou sair daqui do link. Peraí.
Tenta entrar de novo para ver se ele
Tô
sincroniza.
fora de sync.
Tá
Eu vou
fora de
sair aqui
sync.
do link. Deixa, vou ver se melhora, melhora agora. Como é que tá? Não, né?
Não, tá. Não, não é. Eu acho que não é a questão da tua conexão, não. Deve ter sido alguma coisa na chamada, não sei. Tipo.
E se eu sair e entrar de novo, tudo de novo?
Pode, você pode sair e entrar de novo. Mas aí, tipo, seria.
Vocês me esperem aí, ó. 3 minutos, me
Vamos
espera.
esperar, com
Já volto.
certeza vamos esperar. Aí agora virou zoeira. Eu estou muito grande. Estou enorme. Tomei posse da live. Agora vocês vão ficar com a minha cara aí agora. A janela da esquerda ou na janela da direita? Direita, esquerda. Peraí, eu tenho. Peraí, eu tenho que. É pra cá. É pra cá, peraí. Peraí, é porque tá ao contrário. Peraí. Ela volta, peraí. Agora. Conectando áudio.
E aí, será que melhorou?
Não, continua com atraso, mas quando eu for, vamos fazer o seguinte,
Sei.
quando eu for colocar esse vídeo lá no, porque eu sempre jogo lá no meu canal do YouTube também, para o pessoal assistir a reprise, quem queira assistir. Aí eu sincronizo a tua imagem com o teu áudio em separado. Dá para fazer isso aí, não se preocupe. Não vai ficar comprometido a entrevista. E o pessoal, na verdade, queria, além de lhe ver, lhe escutar também. Então, vou me seguindo. Você está utilizando o celular, né, para conectar?
Estou no celular porque minha internet no celular é melhor.
Não, tudo bem, sem
E a
problema
minha
nenhum.
câmera também.
Sem problema nenhum. Vamos continuar daqui. Sim, você estava falando lá que você encontrou o Baroli e aí você ali é que bateu
Ah, é verdade.
a dublagem?
Não, é verdade. É verdade. Aí o Baroli virou para mim e falou assim: deve ter visto minha cara de besta e falou assim: olha. Esse trabalho aqui é para pessoas como você, para atores. Isso aqui é um trabalho para atores. É, vai lá, você pode dublar. E me colocou para dublar uma
No.
frase, um
Sério?
desenho, um trechinho do Dragon Ball.
Caramba.
E Dragon Ball foi minha primeira dublagem.
E ele dirigindo.
Ele dirigindo,
Que
ali eu
coisa
ganhei minha
boa.
primeira hora de dublagem. Ele falou: você agora procure fazer estágios. Porque na época que eu comecei, não tinha os cursos de dublagem como tem hoje, né? Que facilita muito a vida do artista que quer começar a dublar, né? Nessa época não tinha, então a gente ficava estagiando, o que por um lado era muito bom, que você tinha contato com os grandes atores e artistas que trabalhavam, né? Então você via e você tinha a oportunidade de ver o processo. Você assistia como aquilo se construía, né? Dentro do estúdio. Mas não tinha treinamento, que também dificultava bastante, você ficava vendo. E na hora que você ia E na hora que você ia para a estante, era, né, salve-se quem puder. Você bota o fone e vai lá.
É, só vai.
E trabalhava muito junto também. Nessa época a gente ainda trabalhava junto na estante, às vezes gravava junto, né? Que também era um outro barato, assim, porque para quem é ator, né, é muito bom você contracenar com seu colega, né? Eu acho que a tecnologia afastou um pouco isso, né, da gente.
É porque hoje na dublagem só se faz sessão em conjunto quando é voz original, né?
Pois é, e eu acho isso uma pena, mas enfim, as questões da tecnologia e dos processos, procedimentos, né? Mas acho que era muito bom quando a gente podia dublar junto. Era muito divertido.
O pessoal tá perguntando aqui se você lembra o personagem que você fez do Dragon Ball.
Cara, era uma dona de casa.
Uma
Era
dona
uma
de
dona de casa
casa.
gordinha atravessando a rua.
Uma dona de casa gordinha atravessando a rua, incrível. Vou ter que procurar esse episódio agora.
Eu não vou saber, porque era uma pontinha,
Sim,
assim.
sim, sim.
Você sabe que
Perfeito.
um fã umas vezes me mostrou, mas teve um momento na minha vida que eu perdi tudo que eu tinha guardado, então isso aí foi. Então, se você estiver aí me assistindo e lembrar, manda aí para nós.
Ah, tem um pessoal aqui que é fã de anime, de dublagem também. O pessoal
Dragon Ball.
acompanha aqui. Como eu falei para você, né? Quem encontrou sua voz foi o Danilo. Não sei nem se ele tá aqui hoje.
Danilo, você tá aí,
Deixa eu ver
Danilo?
se o Danilo tá
Obrigada,
aqui.
hein?
Deixa eu ver no chat aqui se ele tá aqui. Não, ele não está. Eu acho que por causa do horário ele deve estar ou no trabalho ou estudando. Mas ele que achou, ó. Eu acho que a voz desse pônei aqui. Eu acho que é a voz da Bruxa Rainha. Eu disse, não é possível. Eu vou escutar aqui.
Ah,
Aí eu
Rainbow
escutei.
Dash. A pônei que ele tá falando é
É,
Rainbow Dash?
isso. Aí eu escutei, eu disse, caramba, é muito parecido. Se não for, é muito parecido. Aí eu peguei o vídeo lá, né? A gente vai falar sobre isso depois, mas eu peguei o vídeo e mostrei pra você. Mas isso é pra dizer como o pessoal aqui admira esse trabalho também, né? O pessoal fica no maior furor quando eu
Legal,
trago
gente.
algum dublador aqui, porque o pessoal, além de, claro, quer falar um pouquinho sobre o personagem, mas o pessoal. Minha câmera quer me sabotar aqui. O pessoal quer saber também como é esse mundo, né, da dublagem. É sempre a curiosidade, é sempre. As perguntas são praticamente as mesmas, mas o legal é que elas sempre têm respostas muito diferentes. Eu adorei saber como é que foi esse teu começo de, tipo,
Não, e você não sabe, dali eu fui para Alamo e eu fui estagiar, né?
na
Cara, eu
Alamo.
fiquei acho que uns 6 meses assistindo na Alamo, tipo 6 meses com a bunda sentada lá assistindo, 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 até que um dia alguém que deve ter ficado muito de saco cheio de me ver lá todo dia me deu uma mentira e me colocou para fazer uma falinha e aí outra falinha e outra falinha e assim foi. Você vai, né? Foi começando e as coisas acontecendo, né? Aí meu primeiro grande trabalho foi fazer a Margarida do Walt
Do
Disney,
Walt Disney.
né? Teve um momento em que no Fantasia 2000, né? A Disney resolveu trocar todo o elenco do todo não, os principais, né? Que era a Margarida, o Pato Donald, o Mickey, a Minnie, o Pateta.
Pateta.
E aí fez uma bateria de testes com atores aqui em São Paulo para trocar as principais vozes, né? Mas quando eu fiz o teste, eu também sabia que era para Margarida, porque uma das premissas do teste era que o ator não soubesse o que ele estava fazendo para não ser influenciado pela imagem. Então a gente fazia o teste sem imagem,
Teste
porque
cego.
também a Disney queria assim exatidão, né, uma precisão da construção vocal. Então, assim, se o personagem subia, se subia, se descia, se descia, e tinha que ir junto, né? E imagina, a gente fazia, para quem sabe mais ou menos como é que é a mecânica, né? A gente conta uma hora de trabalho por anéis, né? Então, são
Sim.
20 anéis de 20 segundos. São cortes de filme, né? Um
Os
anel é um
loops.
corte de 20 segundos de filme. Dentro de uma hora, você faz 20 anéis. Nessa época eram 20 mesmo, porque não tinha, né? Eu tô falando de DA, gente, tô falando do passado, não tinha Pro Tools, passado. E a gente produzia menos 20 por hora, porque não dava para fazer mais rápido que isso, né? A gente produzia para Disney 4 por hora.
4 por hora.
Só para vocês, tô falando só para vocês terem uma ideia da precisão que era. As primeiras horas de trabalho, a gente entregava 4 horas, 4 anéis por hora, porque tinha esse rigor. Depois você pegava o jeito do personagem, você já tinha, ou acostumava, ou ouviria, né? Mas enfim, eu fiz o teste sem ver a imagem e peguei. Foi o primeiro personagem grande que eu peguei com um dos meus grandes mestres nesse trabalho, que é o Jorge Barcelos. Que eu devo muitas honras a ele e muita gratidão eu tenho por ele, porque ele me apresentou, ele me colocou e acreditou no meu trabalho, confiou em mim. Então eu honro muito essa história com ele. E aí veio, né, o representante da Disney para dar a notícia para os artistas. E aí me colocou no estúdio e falou: bom, e você pegou. É você agora passará a ser a voz dessa personagem. Apertou um botão e pá, na tela apareceu a Margarida.
Que
Gente,
legal.
eu chorava, chorava.
Incrível.
Eu me emocionei. Nossa, gente, foi uma coisa tão maravilhosa, porque assim, eu era fã da Margarida, dos quadrinhos da infância, né? Eu comprava os quadrinhos da Margarida, eu era fã da Margarida. Era, não sou, adoro, mas acho a Margarida incrível. Enfim, só para dizer como é que a coisa começou. A ficar quente, né? Dali, de lá para cá, foram muitas coisas. Tem sido muitas coisas e eu amo dublar. Enfim, acho que é um baita exercício para ator. Acho que todo ator tinha que saber dublar, tinha que
Sim.
aprender, pelo menos passar pelo processo, porque acho muito importante, assim, muito importante.
Teve uma menina que falou aqui, ó, a Laura falou assim, ó, eu conheço ela quando ela fez a Elsa em Once Upon a Time.
Once Upon a Time, sim, Once Upon
Olha, eu tô falando que a galera conhece, rapaz.
a Time! Once Upon a Time, nossa, eu amava fazer. Aliás, eu adorava essa série, adoro essa série, acho essa série muito legal. E eu fiz a Elsa, sim,
Legal.
também.
Mas assim, a Margarida, tirando esse do Dragon Ball, né, e essas outras vozes menores, qual foi o primeiro personagem grande que você pegou? Foi a Margarida?
O primeiro personagem grande e importante foi a Margarida. Eu dublei. Ah, teve uma coisa muito legal. Eu dublei a Samantha Morton num filme. E nesse filme ela faz uma atriz de teatro. Que é um filme que fala. É um filme mais ou menos da era vitoriana, assim. Então tem. Como é que chama esse filme, gente? Não lembro do nome desse filme. Enfim, em dado momento, a Samantha Morton, ensaiando a peça, ela começa a fazer o monólogo da Ofélia. E quando eu fiquei muito impressionada, porque eu tinha feito teste na EAD, eu já estava trabalhando, eu já era uma atriz, eu já tinha feito 10 anos de teatro profissional, e eu resolvi voltar a estudar. Porque eu achava que eu tinha que estudar mais, que estava pouco, que eu não estava muito satisfeita com os meus processos, assim, sabe? E eu nunca tinha feito, eu tinha feito, a minha formação foi nas oficinas, com gente muito bacana, gente muito tarimbada, me profissionalizei pelo sindicato, mas eu achava que faltava ali uma sustância, sabe? E eu resolvi prestar EAD, eu estava com 30 anos nessa época. E o meu teste na EAD foi a Ofélia do Shakespeare, foi uma cena da Ofélia.
Olha
Quando
só.
cheguei, eu tinha acabado de fazer o teste, ainda não tinha saído o resultado. Eu saí de lá e fui dublar. E, cara, era a Samantha Morton fazendo essa cena. A mesma cena.
Incrível.
Uma tradução do Manuel. Gente,
Nada é por acaso,
eu
né?
falei, cara, peguei, né? Vou pegar essa vaga. Essa vaga vai ser minha. Ora, não é possível,
Nada é
porque
por
é muita coisa.
acaso.
E aí a Samantha Morton fazia, e eu adorei dublar isso. E na sequência, eu dublei também, que foi uma atriz que eu gosto muito, gostei muito de dublar, que foi a Eva Green, num filme do
Eva Green.
Bertolucci, chamado The Dreamers. Foi o primeiro filme, eu acho, da Eva Green. E aí eu fiz Essa, eu dublei essa atriz também, que foi muito marcante para mim. Depois eu dublei ela numa série também, que acho que é Morgana, se não me engano. Que é uma série do Arthur, do Rei Arthur.
Eu tava tentando achar o filme que você falou. Tem um, acho que, não sei se é esse aqui, que se chama O Liber, é o Libertino.
Libertino, Libertino, é esse
É
mesmo.
esse
É
mesmo?
esse mesmo. Olha,
Com
arrasou. É
Johnny
esse aí.
Depp, né? Johnny Depp.
Johnny Depp,
É o
exatamente,
Libertino.
exatamente.
Achei aqui.
Esse filme tem umas cenas lindas.
Legal.
E ele reproduz um pouco essa época desse teatro, né? Da era vitoriana.
Fala pra mim, Silvia, hoje, assim, antes da gente começar a entrar mais assim especificamente nos personagens, é uma curiosidade que eu sempre tenho. Eu sempre pergunto para quem é da área e vem falar aqui. Perguntei para o Camilo Borges, perguntei para o Dudu Fevereira, perguntei para Carol Godinho e agora eu vou perguntar para você. Quais são as maiores dificuldades que você tem para trabalhar no meio de teatro, atuação, voz? Qual é a maior dificuldade hoje para o ator no Brasil? Qual é a maior dificuldade hoje em ser ator no nosso país?
Ser brasileiro, meu bem. Ser
Isso.
brasileiro num governo nefasto como esse. Não tem. Já era muito difícil antes, né? A gente tem um genocida que destrói a cultura, que destrói tudo que nós tínhamos aqui construído, né, nos últimos 20 anos. De projetos culturais para a periferia, trabalhei em vários, né? Foi tudo destruído, foi tudo dizimado. Então, essa eu acho que é uma grande dificuldade, né? E isso, um ator brasileiro, você tem que fazer, né? Cara, a gente é 1 leão por dia, 10 leões por dia desviando das antas. Então, você tem que matar 10 leões e ainda desviar das antas.
Adorei esse complemento da frase.
É, porque assim, tem muita gente atrapalhando, né, o trabalho da gente.
Sim.
Então, você tem que desviar da galera que atrapalha, assim. Eu acho que esse é o grande, a maior dificuldade. Mas assim, você tem que querer muito ser e estar tá muito ligado no movimento, estar tá muito ligado no que está acontecendo, né? O ator é um ser político.
Sim.
Então, você tem que estar tá muito ligado no que está acontecendo. Estar em cena é fazer política. Então, estudar, tem que estudar muito, tem que treinar muito, né? Toda vez que eu estou dando aula, por exemplo, que os meus alunos, você tem que treinar em todo lugar, né? Você tem que ter ali só a malinha mágica, né? Que você vai criando repertório para você usar na hora que você tem que compor uma cena. Porque no teatro você tem um tempo do ensaio, né? Na dublagem, isso já reduz só para tua voz, né? No teatro você tem o corpo. Você tem a voz, você tem o tempo, você tem o teu parceiro em cena para criar,
Sim.
né? Na dublagem, você só tem a voz, mas você tem ali uma imagem de uma cena que você está dublando e aquilo é te você tem um ator que já fez aquilo, que está composto ali, né? Você tem o olhar, você tem o jeito que ele respira, que você vê pela tela, né? Você bate o olho e escaneia ali. E quando é game, você entrega para Deus, né? Porque aí você tem uma boa direção e você tem que ter muito feeling para dublar,
Eu
porque você
fiquei
não
só
tem outra
esperando
assim.
para ver o que você ia dizer. Quando é game, aí,
Não tem.
opa,
Então,
se
assim,
entrega
quando
para
você
Deus.
fala que é mais difícil, né? O game é o mais difícil
Sim,
de tudo, porque
sim.
você não tem. Você, como artista, não tem. É isso, você cria de acordo com a referência que te dão e não tem imagem, não tem nada, né? Geralmente.
Isso é
Então.
incrível porque todos que vieram aqui falaram a mesma coisa. Que game é mais difícil porque você não tem imagem. Na maioria das vezes, quando tem, é uma foto, uma imagem
Exato,
só,
exato.
e vem o áudio original para você pegar a intenção da voz original. E quando tem alguma imagem, é uma imagem não muito legal, tipo uma cutscene, um cinematic, né, que chama um cinematiczinho para você fazer. Aí aparece um vídeo, uma coisa ou outra, mas o normal é não ter nada. E isso é muito
Não,
difícil.
e aí entra a importância de você ser um ator muito bem formado, né? De você ter repertório. Porque nessas, né, quando você tiver que perguntar, dizer vamos por ali 10 vezes, com significados e tons e intenções diferentes, né, É onde entra a sua malinha de repertório, que você vai criar como? Vendo, né? Indo à exposição, vendo muitos filmes, assistindo outras obras, se preenchendo imagética, né? Você tem que ter imagem, né? Você tem que ser preenchido internamente, né? E indo na feira, né? Porque para mim a feira é um lugar, né? Eu adoro feira livre. Você vai na feira livre, você ouve aquela profusão de vozes, né? E de criações, né? De pessoas, pessoas, personagens, né?
Sim.
Então, a feira livre é um lugar incrível, assim, para a gente pesquisar voz, né? E criar repertório.
Bacana, gostei dessa. Já falou aí de alguns personagens que você fez, né? Agora nessa área da dublagem, né? Você comentou aí da Margarida. O pessoal reconheceu aqui a Elsa, né? No Once Upon a
É, do Once Upon a
Time.
Time.
Você comentou aí da Samantha, né? E
A Eva Green também,
a
falamos
Eva
da Eva
Green
Green.
também, importantíssima, incrível. Deixa eu ver aqui quem mais que o pessoal tá falando aqui rapidinho antes que eu puxe para a
Ai, gente,
próxima pergunta.
Charlotte Ginsburg.
Tem aqui.
Charlotte Ginsburg é a atriz que eu amo dublar. Eu amo dublar essa mulher. Eu acho ela, primeiro que eu acho ela uma atriz
Que isso
fenomenal.
aqui, Charlotte.
Eva Green, a Eva Green, a Charlotte Ginsburg, ela fez vários filmes do Lars von Trier.
Ah, sim.
Vários filmes. Eu dublei ela em quase todos. Eu dublei Ninfomaníaca, dublei.
Tem aqui o. Eu não sei se são filmes, mas tem Deadly Valentine, Bombs Away, Lying with. Ah, não, isso é música. Aí colocaram com ela a música.
É porque ela também é musicista,
Ela é musicista
ela é
também.
cantora. É, também, também, também.
Ok. Bacana. Deixa eu ver aqui, ó. A Laura falou assim: escutar a voz dela automaticamente lembra da Savatun e você não consegue acreditar que aquela vilã poderosa é essa moça tão meiga. Tá vendo
Ah,
aí?
olha só, olha só.
Ó, já
A delícia
identifi...
de ser artista. A
já...
delícia de ser ator, né, gente? Que a gente
É...
pode ser um monte de coisa.
já identificaram aqui também sua voz na Angelina Jolie, né? Você fez aí
Ah, também dublei. Dublei
o
há
Eternos,
pouco
né?
tempo. Dublei ano passado, né, na Marvel.
Foi.
Dublei no Eternals.
Para quem
É o mais recente lá.
não, para quem assistiu dublado, era a voz da Silvia lá na Angelina Jolie, tá? Então, Silvia. Esse processo, não, eu não queria falar de processo porque é um negócio tão, às vezes a pessoa nem pode falar, eu nem gosto de entrar muito nesses assuntos. Mas vou fazer uma pergunta bem boba agora assim. Você ficou feliz quando chamaram você para dublar Eternos?
Nossa, demais, né? Uma honra, gente. Não, na verdade, assim, eu fui fazer o teste para personagem porque já tem uma outra atriz que dubla, né?
Sim.
A Angelina. E ela não pôde fazer, teve alguma questão ali que eles resolveram colocar para teste. E aí, enfim, fiz o teste, peguei o teste, fiquei muito, muito feliz.
Coisa
Muito
boa.
feliz. É muito bacana, né?
Para o
É
currículo
uma
é
alegria
incrível, né?
imensa, ela é uma grande atriz, o filme é muito interessante. Eu acho o filme muito interessante. Então, foi muito, muito bacana, muito bacana. Foi uma alegria ter participado, né? O
Que
Fábio
joia.
Azevedo dirigindo brilhantemente o filme. É uma direção muito cuidadosa. Ele é um artista imenso também, o Fábio. Gosto muito do trabalho dele. E foi muito, ele é muito generoso, muito respeitoso, né? E deixa a gente com muita vontade para dublar. Muito, muito
Legal.
bacana.
Trabalhar assim é muito bom, né?
É, muito, nossa, é o melhor jeito, né?
Com
Porque
certeza.
é onde a gente floresce mesmo, é na liberdade, né, gente? A gente floresce na liberdade, né?
Com certeza. Então, Silvia, vamos falar do seu trabalho com os games. Eu não sei quantos games você fez, não sei se você fez mais de um, na verdade. Você pode,
Sim.
obviamente, você pode falar melhor que eu, né? Mas conta aí, como é que surgiu jogos para você localizar na sua vida aí? Como é que foi?
Na verdade, foi fazendo um trabalho como fui dublar, fui chamada exatamente como a gente é chamado para dublar, assim, né? Fui convidada para localizar um jogo e aí eu não tenho muitos, eu não tenho um repertório muito grande, não. Mas eu acho um trabalho incrível, eu gosto demais de fazer. E curiosamente, eu não sou do universo do game, né? Gente, eu sou fogão a lenha, vocês não estão entendendo. Tem um fogão a lenha aqui do meu lado. Eu sou de um outro tempo, né? Então, eu não jogo. Tive já curiosidade, tenho sobrinhos que jogam, então às vezes mas nunca, não é uma coisa, não faz muito parte do meu universo do dia a dia, assim. Mas dublar e trabalhar e localizar games, eu acho incrível, eu adoro, adoro. Acho um trabalho incrível para um artista. Adoro.
E você lembra de algum assim fora, obviamente, o Destiny, né, que é o mais recente. Teve mais algum antes desse que você lembra aí?
Teve sim.
O pessoal falou aqui de um personagem que teve a menina que reconheceu sua voz na Elsa, disse que acha que você dublou um personagem num jogo chamado Valorant.
Não, no Valorant eu não dublei, não. Não, não, acho que não.
Não, né?
Não, não.
Eita, a câmera. Sumiu a câmera. A testemunha chegou. O ET Bilu desligou lá a câmera da Bruxa Rainha. Ela volta, ela volta. Deixa eu olhar aqui se tá. Não, ela não clicou no convite ainda, não. Quando for rolar o replay dessa entrevista lá no YouTube, eu vou sincronizar o áudio dela para ficar mais legal. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas eu acho justo fazer isso, né? Para ficar bacana, porque ela vai querer também uma cópia para ela, né? Uma cópia, digo assim, um lembrete. Deixa eu ver aqui. Não. Até agora não. Ela volta, ela volta, gente. Ela volta. Cadê a Estrige Soberana? Tem isso aqui não, rapaz. Deixa eu ficar na janela do chat aqui, do Zoom aqui, porque aí ela, quando ela entrar, aparece o alerta para mim aqui, senão eu não consigo ver. Problemas técnicos, né? Acontece. Vamos ter um pouquinho de paciência que ela vai voltar aí. A gente já. Rapaz, na hora que eu ia puxar pra ela contar os segredos da Savatun, ela percebeu minha. Percebeu minha artimanha. Na hora que eu ia descobrir todos os segredos da Comé. Tá vendo? Olha, olha.
Ah, Maria. Tá aí, gente. Desculpa.
Não tem problema, fique tranquila. Tá todo mundo aqui
Acho que
ainda.
tá instável é aqui, viu? Não deve ser aí, não.
É, né? Enquanto você, esse períodozinho que você caiu, o pessoal já fez o dever de casa aqui. Teve gente dizendo aqui que você fez um personagem no filme Wolverine Imortal.
Fiz, das...
E o
ai,
Kyo,
fiz,
eu
como
acho. E o Kyo.
peraí, como é que é o nome dessa mulher? Svetlana, Svetlana com Kotch, Svetlana.
Misericórdia. Eita, a treva de novo. A treva atacou de novo aí, viu? A testemunha chegou.
Svetlana Kodchenkova.
Misericórdia. Se eu falar esse nome aí, eu falo mais nunca.
Nem sei se eu tô fazendo falando certo.
Alguém falou aqui também que.
É a víbora, né? A
Alguém.
víbora.
É, acho que é. Eu não assisti esse filme Wolverine Imortal. O pessoal falou tão mal que eu fiquei com medo de assistir o filme. O
Juro.
pessoal tá falando aqui, o Aleph falou assim: lembro da voz dela no Breaking Bad.
Breaking Bad fiz
A
também, a
Gretchen.
namorada dele. É incrível.
Ah,
Gente,
olha
essa
aí.
série é
O pessoal aqui
uma
fazendo. O
série boa.
pessoal fez o dever de
Uma
casa, hein?
série boa.
É boa, né?
Incrível.
Então, aproveitar, né? A gente tava falando de games. Como é que foi aí? Eu não sei se você acompanha. Eu pergunto pros meninos. Perguntei pros meninos, perguntei pra Carol também. Eu não sei se você acompanha quando, tipo, você faz um trabalho e aí você acompanha o lançamento desse trabalho para ver como é que ficou e tal. E ontem aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu tava fazendo, porque ontem foi o lançamento mundial da Bruxa Rainha, né? Que
Sim,
a
sim, sim.
E
Sabato.
a Carol Godinho, que faz a Ikora, né? Que é uma das pessoas do bem, né? Vamos dizer assim. Ela tava aqui na live ontem me vendo jogar, né? A expansão. Bem numa parte crítica, assim, que tinha bastante o teu personagem e o personagem dela.
Ah, que
E aí foi
legal.
uma
E
experiência,
aí?
assim. Ela não conhecia. Não joga também, igual a você, ela não joga, né? O jogo. Mas ela queria ver. Ela disse que viu um pouco. Parece que o irmão dela joga. Não me lembro. Ela falou na live que um parente dela joga. E ela chegou a ver. Mas aqui na live ela teve uma experiência diferente. Porque ela viu o trabalho mais recente, né? Algo que ela tinha feito há pouco tempo e tal. E aí eu queria te perguntar se você fica assim. Tipo, nossa, eu, por exemplo, na época que você gravou o Eternos, né? Você fica assim. Puxa, eu quero ver quando sair. Como é que ficou e tal.
Nossa, sobre fico. Fico, sabe por quê? Claro, porque a gente não sabe
O resultado
a
final,
gente não
né?
sabe o resultado, né? É muito. Você quer ver
Mas
no conjunto como é que
no caso do
soou, né?
filme você vê, né?
Cara, bicho, teve momentos do Eternals que eu dublei uma boca, assim. No meio do nada. Porque a questão da confidencialidade, né, que é muito séria, é levada muito a sério. Às
Sim.
vezes a gente não vê a cena. Às
Vê
vezes você vê
só
uma boca, tá
aquele.
tudo.
Só a boca,
Você
né?
só vê, não, você só vê a boca, é
É.
impressionante. Então você não sabe, assim, dá muita vontade de ver. E tem às vezes funk, porque eles
Puxar
lançam
assim.
o trailer com a tua voz.
É.
E o funk escreve, né? A galera carinhosamente manda, né? DM direto, assim, e aí, ficou demais o trailer. E você não pode nem dizer legal, obrigado, hein? Porque você não pode admitir que foi você que fez. É uma loucura, é
Eu
uma
acho isso
loucura.
tão esquisito, mas.
E tá lá já, né? Você não pode falar nada até estrear. Então, sim, eu compro antes, eu vou ver, eu acompanho. Ontem, gente, eu tô fazendo, nesse momento, três processos teatrais diferentes. Eu tenho uma companhia. Eu produzo os meus trabalhos, eu também escrevo, enfim, só para vocês saberem mais ou menos um pouco como é, né, a minha vida. Eu tenho uma companhia da qual eu faço parte, que é as Meninas do Conto. É um grupo de 25 anos de trabalho. Eu já estou lá há 15. E eu fui convidada para fazer um trabalho incrível agora, que chama é uma desconstrução do Rei da Vela, do Oswald de Andrade, para comemorar os 100 anos da Semana de 22, e a gente está desconstruindo esse texto com uma outra companhia que chama Bendita Trupe, sob a direção da Joana Albuquerque, que é uma mulher incrível. Então, assim, eu ensaio até eu tenho, né, minha vida está um pouco confusa no sentido de conseguir espaço. Então, eu não consegui ver. Eu estou aqui querendo saber o que que vocês acharam.
Então,
Porque eu até não consegui ver nada. Me conta, conta aí, Anderson. Quero
vamos fazer o seguinte,
ver, quero saber.
deixa eu colocar aqui, um vídeo. Você tá com a janela da live aberta aí no seu computador?
Tô, mas
Perfeito.
tô sem áudio. Vou abrir o áudio deles, então. Eu fechei o áudio aqui do computador para não dar pane.
Pronto, esse
Vou
aqui eu
abrir.
acho que é legal a gente passar. Esse aqui, é esse? Deixa eu ver se é esse. Esse é perfeito. Deixa eu colocar aqui. Ah, eu acho que vai sair um pouco alto o som. Eu vou colocar na tela aqui. Eu vou cobrir. Eu vou colocar do lado, tá? Para você assistir. Deixa eu ver como é que fica em tela cheia isso aqui. Se ficou estranho. Não, pronto, agora ficou perfeito. Esse é um dos trailers que foram localizados, né, já com partes que vocês fizeram. Então, vamos lá, vamos assistir.
Guardião, guardião, está me ouvindo?
Estamos aqui, Cora. Que lugar é esse?
Estamos no domínio da deusa da astúcia. As coisas nunca são o que parecem. Tenham cuidado.
Este mundo trono indistinguível da minha mente, guardião. Cada passo avançado, cada projétil disparado, tenho contado todos os dias. Não é tarde demais para recuar.
Esse foi um dos trailers que saíram de divulgação. O pessoal falou. O menino falou aqui, ó. A
Gente!
Silvia abriu o leque na mesma hora que a Savatun abriu as asas. Fiquei com medo. Na hora, sincronizou aí o leque com a asa, hein?
Ah, gente!
Esse é um dos trailers que saíram, né? Que
Que legal!
leva.
Meu, que legal! Eu adorei. Eu não tô conseguindo escrever no chat, eu queria responder todo mundo aqui, mas eu não posso. Eu não sei por quê, gente, eu não consigo. Eu não sou essa pessoa tecnológica que eu queria ser, mas eu não sou. Então eu peço que
Não,
vocês me
mas
perdoem,
pode
mas eu
falar, o
quero
pessoal
dizer
tá te
aqui para vocês
escutando.
que eu tô amando tudo que vocês estão escrevendo e eu fiquei, cara, irado, né? Irado esse
O
negócio.
pessoal tá perguntando aqui dessa risada que você deu no final aí.
Né? Poderosa essa risada,
Tem um
gente.
outro
Gostei de ver.
aqui,
Ficou bacana,
vou
gostei.
colocar mais um, né? Vamos colocar mais um
Bacanudo,
só pra
hein?
gente, pra você ver um pouquinho aí. Já que você falou que não teve a oportunidade de acompanhar ainda, mas vamos ver mais um.
A verdade é uma coisa engraçada. Ela habita o mundo ou a mente? É firme ou maleável? Quem decide o que é verdade? Neste universo de luz e treva, não há poder maior. Digam-me, pequenas luzes, qual é a sua verdade agora?
Mais um aí desse dos trailers. Esse foi o primeiro trailer de divulgação que a gente recebeu que possuía a sua voz na personagem. E eu só já vou te adiantar aqui que o pessoal adorou o teu trabalho no personagem.
Emocionado.
Tu tá chorando, sério?
Tô emocionada.
Eu não posso ver ninguém chorando, senão eu vou chorar também. Eu não consigo ver ninguém chorando.
Vocês não sabem, gente, eu sou uma manteiga derretida. Eu tô emocionada. É bonito. Ah, que bonito, que legal. Tô muito feliz. Que bom, né?
Então, Silvia, o pessoal adorou.
Porque quando a gente tá gravando, você não tem muito noção, né, do que vai acontecer e de como vai ficar.
O pessoal adorou.
Esse é o trabalho que a gente tem menos ideia. Eu tiro, né, o
de
jogo.
Como vai
game
ficar,
é o trabalho,
né,
que você menos tem ideia de como vai ficar. Então, é muito legal. Muito legal de ver.
Depois eu vou passar um outro aí, que foi o último que saiu, que eu acho bacana você ver também, que foi o trailer de lançamento. Saiu, acho que na segunda-feira. Não, perdão. Saiu na terça-feira da semana passada. Mas, só te adiantando, assim, esse personagem que você fez a voz, né, que é a Savathun, é um personagem que ele era um dos personagens mais esperados desde 2014 na franquia. Que foi quando a franquia do Destiny se iniciou, né? E a gente já enfrentou o irmão da Savathun, que quem faz acho que é o Ronaldo Júlio. Eu não sei se é o Ronaldo... Acho que é o Ronaldo Júlio que faz. Não é o Ronaldo Júlio. É outro. Perdão, esqueci agora o nome dele. E aí chegou o momento da Savathun aparecer no jogo. E aí, quando saiu o primeiro trailer em inglês, todo mundo ficou perguntando, né? Se perguntando, caramba, quem vai dar a voz ao personagem? Porque ela tem uma voz suave, né? Por quê? Porque ela é chamada de deusa da enganação, da astúcia, da mentira. Então tem que ter uma voz macia, maliciosa, né? Daquela pessoa que você sabe que se você der a oportunidade, ela vai te enganar. E é o que a Savathun
vai te dar o bote.
Exatamente.
Quem me convidou para fazer foi o K-Words, né? O estúdio K-Words. E esse trabalho teve a direção do Marco Nepomuceno e o Hermeto estava gravando, né? O Renato Hermeto. E quando eles me chamaram, me convidaram para fazer, eles brifaram assim. E eu fiquei super, muito curiosa para ver como é que ia ficar, né? E eles avisaram que era assim, um personagem que estava sendo super esperado.
Sim.
Que os fãs queriam, os fãs que jogam, né, queriam muito, estavam aguardando ansiosamente a chegada, né, dessa personagem.
E peraí, que minha câmera, agora é a minha câmera aqui que tá com um defeitinho aqui. E o interessante é que teve esse lançamento ontem, né, e toda a história gira em torno do seu personagem, né, contando desde lá atrás, antes dela ser a rainha, né, a bruxa rainha e tal. E foi interessante ver esse desfecho e o peso dramático que você colocou em determinadas cenas. Foi muito bacana, assim. A jornada, eu comecei a fazer, a gente chama de campanha, né? A campanha é a história que vem atrelado a um lançamento. Então eu comecei às 14 horas e só terminei às 10 da noite.
Caramba!
Porque é muito extenso, tem muita trilha de áudio sua, do Duda Ribeiro, da Carol também, que são os personagens que aparecem, que falam mais nessa expansão. Então, pessoal, não é porque você está aqui, a gente já comentou isso várias vezes antes mesmo de eu sequer pensar em trazer você aqui, mas eu até fiz uma brincadeira com a tua voz no dia do lançamento do trailer, porque a voz do irmão da Savatun é uma voz grossa com um efeito, né? Tem um efeito. Ele fala com uma voz assim, uma voz de monstro, né? E a voz dela não, é uma voz feminina, normal. Tem um efeitozinho ali, sim, porque é um alienígena. Tem uma rouquidãozinha, alguma coisa que o pessoal jogou ali na voz, um eco. Tem um pouquinho de eco também. Mas eu até brinquei, disse, ah, pô, o Oryx chega aqui com voz de monstro, a Savatun com a voz aqui do querendo enganar todo mundo, com essa vozinha molinha. Aí a voz lá querendo imitar aquele pessoal lá do Discovery Channel, falando suave. Ah, não, aqui não, rapaz. Aí, mas foi muito legal. A aceitação foi imediata, assim, o pessoal achou legal. É, porque
Que
todo mundo
legal,
tava,
que bom.
pô, vai ter uma voz de monstro. Aí, não, não foi. Aí o pessoal tomou o susto, mas depois, não, faz sentido. É a deusa da mentira, ela tem que ter uma voz suave. Senão ela não convence ninguém. E aí, no
Que
decorrer da
legal.
campanha, muito incrível, todos os momentos que aparece lá o personagem, porque eu não tenho um momento da campanha em si, mas eu vou juntar um material pessoal também, aí vou pedir ajuda de vocês com isso. Quem tiver vídeos da campanha da Bruxa Rainha aí, faz uns videozinhos curtos, uns clipezinhos aí com as falas da Silvia, e pode mandar direto para ela, já que ela disse que não teve, perdeu parte do material dela. Isso é até legal para ela guardar também, né, para ter.
Ah, com certeza. Se puder, manda, manda aí, que é bom.
Deixa eu ver se eu não sei se eu tenho o de lançamento. Queria te mostrar o do lançamento também,
Eu já vou arquivar isso tudo.
e aí a gente fala um pouquinho sobre como foi esse processo aí. Achei, pronto, perfeito, em português. Que é isso que o povo quer, meu amigo, tudo localizado. Ah, inclusive também queria a tua opinião sobre um acontecimento que teve aí em relação à localização de filmes. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Um certo crítico de cinema falou horrores sobre a dublagem de filmes no Brasil. Mas a gente vai falar disso já já. Assiste esse aí é legal. Esse é muito legal.
Deixa eu abrir meu áudio.
Olá, velho amigo. Faz tempo que eu sigo você.
Savatun, a bruxa rainha. Ela se infiltrou na vanguarda e nos fragilizou internamente. Além de roubar nosso recurso mais sagrado. A luz.
Como vamos impedir isso?
Bem-vindo, meu convidado de honra. Ocultas, é a mente que deve ser manipulada. É a sua vez de jogar. Só não vá dizer que eu não avisei.
Sim, Sensacional, sensacional, sensacional mesmo.
Pô, que legal, gente. Que legal.
A Laurinha falou aqui: eu não terminei a campanha e já chorei horrores.
Gente, é
Parabéns pelo
muito
ótimo
bacana
trabalho. Se
isso.
tem uma coisa que eu prezo muito no Destiny, além da história e da quantidade de pessoas e amigos que conheci no jogo, é a dublagem brasileira, que para mim é uma das melhores dublagens de jogos. E eu assino embaixo disso aí, viu? A dublagem brasileira, ela é uma das melhores do mundo em várias mídias aí diferentes, animações, desenhos, jogos também. A gente tá com bons representantes aí. Tá curtindo, Silvia? Tá vendo seu trabalho aí?
Nossa, eu tô adorando. Então, olha, vocês sabem que eu sou muito tímida, né? E o Edson é prova disso, que eu relutei muito.
Foi.
Eu acho que eu devo ter feito, sei lá, eu fiz uma live semana passada com as meninas do Conto lá, numa entrevista que foi muito bacana, mas eu reluto muito, porque eu não sou muito amiga das redes, assim, eu não sou muito ativa em rede social. Eu sou tímida, na verdade, viu?
Ah, mas agora
Mas eu tô muito feliz de estar aqui.
apareceu aqui. O pessoal vai lá no Instagram agora.
Eu estou muito, muito honrada de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou adorando falar e
Ah, eu
ver esse
que.
trabalho e ver né, e conversar com vocês, saber de vocês o que vocês estão achando, né? É
Tenha a
muito.
certeza que a honra é toda minha de ter você aqui. Eu comecei. Lembra que eu. Desde o ano passado que eu tô enchendo sua paciência lá. Pô, Silvio, vai lá, me dá uma
Sim,
moral
faz
no
tempo
canal.
que a gente está vendo,
É,
tem
justamente.
tentado
Mas
achar
a
uma brecha,
agenda
né? É,
era
uma que eu trabalho
complicada.
muito, e isso é verdade mesmo. Eu vivo do meu trabalho
Salvatum,
e eu
workaholic.
sou um bocado, viu?
Meu Deus,
Eu
essa câmera aqui.
estudo, tenho grupos de estudo, eu dou aula, né? Artista brasileira, né, gente? Então, assim, eu sigo estudando, dou aula, eu produzo os meus trabalhos, eu também dirijo, né? Então, é uma vida respirada de segunda a domingo em arte, assim. E eu estou muito feliz por isso. Isso é
Coisa
muito bom
boa.
para mim.
Dá
Eu
para ver
gosto.
que você gosta muito desse meio.
Gosto muito.
Em relação à dublagem, não vou fo vamos focar na no Destiny não. Em relação à dublagem, assim, dentro de todos os personagens que você já fez, todos os trabalhos, teve algum momento assim que você chegou a se emocionar no estúdio? Já que você falou que é bem emotiva, assim.
Ah, vários, vários, né? Desde tem um filme da Charlotte Gainsbourg com a direção do Lars que chama ela e o Daniel Defoe, que isso o Nelson Machado. Esse filme é um filme que me emocionou muito, muito. Ai, qual que é o nome desse filme, gente? Peraí que eu vou
Vou achar
pegar uma
agora
cola
mesmo.
aqui.
Anticristo.
Anticristo, exatamente. Esse foi um filme que me emocionou muito. E agora, recentemente, né? Quando nós fizemos um trabalho, acho que foi para Discovery, não tenho certeza, eu dublei pela Vox Mundi, e era um meio um doc, assim, meio um documentário sobre a pandemia, e era num hospital do Peru. Eu parei umas 4 vezes, porque eu não conseguia gravar.
Complicado.
Do tamanho que é e foi e está sendo ainda, né, a tragédia dessa pandemia. E daquilo que não veio à cena, né? Coisas que a gente não viu, mas que aconteceu. Né? E isso foi uma coisa que também E claro, quando eu cheguei para dublar, né, a Samantha Morton nesse filme que eu estava fazendo e prestando a escola, porque entrar na escola aos 30 anos, né? Você está lá disputando uma vaga com a molecada de 18. Embora eu já era uma atriz, né? Já tinha feito os meus trabalhos, enfim. E era muito importante para mim entrar naquela escola, por tudo que aquilo significava, inclusive inclusive principalmente pela minha história, né? De uma garota da periferia, sem recurso, entrar na maior escola de teatro da América Latina, né? Que a USP, na época, era considerada a escola de arte dramática. Então, aquilo tinha um significado muito grande. E quando eu saí de lá, que eu tinha feito a prova pública no teatro, e fazendo uma personagem que já não era mais da minha idade, né? Porque a Ofélia tem 15 anos, né? E chegar no estúdio e dublar uma atriz fazendo a Ofélia com o mesmo texto, na mesma cena, foi muito emocionante. É, ver a Margarida, né, quando abriram e falaram, mostrou, oh, é essa, né, personagem que você vai dublar. E foi muito emocionante. É, dirigir a Isaura Gomes. Porque a Isaura Gomes é uma diva para mim. E é uma mulher, uma artista que eu, nossa, eu acho... Eu bato cabeça para a Isaura Gomes, sabe? E aí dirigir a Isaura Gomes... Eu dirigi um desenho, enquanto estive dirigindo, eu fiz três direções que me marcaram muito. Foi para o estúdio Ghibli, né? Do Hayao Miyazaki.
Sim.
Eu fiz o Totoro, dublei o Totoro para o...
Totoro.
Fiz a direção da dublagem para o meu amigo Totoro, pro serviço de entrega da Kiki.
É lindo demais esse filme.
É lindo demais. Né? O Kiki é um rito de passagem da mulher. Né? Esse filme desenha muito impressionante. Né? Ele fala que ele é um rito de passagem do feminino. Né? E eu dirigi isso lá no Vox Mundi, e esses desenhos, quando eles foram dublados para serem passados na Netflix. E dirigir lá também, foi a minha última direção nessa casa, foi um filme do Churchill. Foi fala sobre as duas últimas semanas da vida do Churchill, que chama O Destino de uma Nação, com Gary Oldman fazendo Churchill, que é um escândalo esse homem. Esse ator é um escândalo.
É mesmo.
E o Mauro Ramos dublando Churchill. Dirigir Mauro Ramos dublando Churchill.
Mauro
também
Ramos.
Foi uma coisa... que me emocionou demais, né? Me emocionou demais. Isso, né? Gente, tem uma série que eu dublo que chama American Gods.
Deuses Americanos.
Eu dublo uma personagem que chama Bilks.
Olha aí, para o pessoal que acompanha, vai. Boa série, mandaram aqui.
Essa série é incrível. E a Bilks, ela é meio uma deusa, assim, meio uma filha de Oxum. E tem um momento que Oxum é a deusa da sensualidade, do amor carnal, da conjunção, né? Esse é um dos atributos de Oxum, tá, gente? Eu nem tenho profundidade tão grande assim para falar de Oxum dessa maneira, mas esse é um dos atributos. Ela é uma sacerdotisa de Oxum. E ela entra numa igreja e ela começa a fazer um sermão que ela usa o Cantares, que é um livro da Bíblia.
Cantares de Salomão.
Lindo de Salomão, lindo. Que fala sobre o amor.
É, Salomão era caoseiro, rapaz.
Gente, isso também... E por que que me emocionou? Porque eu estava, na época, fazendo um solo de contos eróticos, adaptados das Mil e Uma Noites. Entre esses contos, eu juntei um trecho do Saramago, que é a iniciação sexual de Jesus. E eu narrava isso. E tinha tudo a ver o Cantares, porque tinha trecho do Cantares nesse espetáculo que eu fazia. Então, isso, pensando aqui agora, isso aconteceu várias vezes na minha vida. Né? O teatro entrando na dublagem, a dublagem entrando no teatro, e me confirmando, na verdade, sempre me confirmando os meus lugares, assim. Isso foi muito importante. E sempre me emocionou muito. Toda vez que isso acontece, me emociona muito.
Incrível.
Aquele momento que você sente que você está no lugar certo, na hora certa. Sabe?
Essa sensação é muito boa.
Uma vez na vida, né?
A Jéssica falou assim, o tanto que essas pessoas estudam, gente do céu. É, minha filha, tem que estudar. O brasileiro, o Jeremias, falou
Jéssica,
assim...
Eu vou te contar uma coisa, viu? Na hora que a gente vê o trabalho assim, como eu vi aqui agora... Vale cada centavo de segundo de hora, entendeu? De estudo.
Meu Deus. Câmera. Câmera!
Vale cada segundo de estudo.
Jeremias falou assim: o brasileiro põe uma alma a mais no que ele dubla. É muito diferenciado. É verdade. Aí o Rod falou assim: a Silvia já disse, ele tá dizendo que você já disse, eu acho que eu tô entendendo assim. A Silvia já disse sobre a Sabaton que ela, por ser uma vilã, ela tentou não ser maniqueísta e tentou humanizar o personagem. Será que ela conseguiu? E aí, você acha que
O que
você
vocês
conseguiu?
acham?
Eu acho
Não
que humano.
sei, vocês vão me
Eu
dizer.
acho que sim. E muito, por sinal.
Eu tentei, porque
Teve uma.
eu acho que
Assim,
tem.
por 2 segundos eu consegui sentir pena do personagem, mas passou rapidinho.
E bom, é importante.
Mas realmente, essa frase foi bem interessante. Que você falou aí, conversou com. Meu Deus, minha câmera quer falecer, tenho que trocar essa câmera.
Vai morrer um pouquinho.
Minha câmera tá morrendo aqui. Você não sentia isso antes, obviamente porque o personagem não estava no jogo e a gente só tinha dela. Como eu até comentei com você em off antes, a Sabaton só veio participar do jogo mesmo, com a voz, em 25 de agosto do ano passado. Foi a primeira vez que a gente escutou a voz desse personagem no jogo. Mas ela ainda não tinha essa aparência que tem aí no vídeo que você viu, porque ela estava presa num casulo de gelo. Aí ela não tinha corpo, era só o gelo lá e a voz saía daquele gelo. Mas tinha a voz. Antes disso, a gente tinha só texto e os textos não eram humanizados, assim, tipo, não tinha essa carga dramática que você conseguiu colocar no personagem, que não ficou fora de lugar, muito pelo contrário. Definiu a identidade do personagem sem alterar aquilo que a gente já conhecia dele. Tem um outro vídeo que eu quero que você veja. Esse vídeo é muito bom. Pronto, esse vídeo é muito interessante. Eu gostaria que você visse esse vídeo também. Esse vídeo é muito bacana, que leva. É um dos primeiros vídeos que tem a tua voz como a Savatun no Destiny. Esse aqui, ó.
Me chamam de mentirosa, mas partilhamos interesses, você e eu.
Pronto, só para contextualizar, o gelo que eu falei é isso aqui, ó. Só isso aqui era. Tem uma parte para cima também, porque a câmera tá para baixo, mas era um bagulho com gelo.
Aham, só que.
Né? Tava aprisionada, não tinha o corpo lá com as asas e tal, que é o que você viu nos outros trailers. Mas preste atenção aí agora nesse vídeo que vai aparecer.
Se quiser acreditar em algo do que digo, que seja nisso. Agora, deixe-me mostrar-lhe outra interpretação da verdade.
Agora.
Quem é Savaton, você indaga? Isso você já sabe, ó guarda da luz. Eu sou sua amiga. Tentei te proteger da Frota das Trevas. Vocês disseram ser interferência. Tudo bem. Não fiquei ofendido. Dessa vez, optei por uma forma mais agradável a você. Osiris se perdeu. Ficou sem luz. Eu o salvei de Shivu'arati e assumi a forma dele para guiar você na vitória contra ela. Levei o príncipe renascido à sua cidade para que ele se redimisse. Protegi Zavala das ambições de Kaito, encerrando uma guerra antes que ela começasse. Entreguei a Casa da Luz, já de joelhos para Ikora. Desmascarei os inimigos à espreita dentro das muralhas da cidade e os destruí. Você pode não gostar dos meus métodos, mas não pode negar os resultados. Eu não sou vilã. E você não é mártir. Somos paracausais.
É isso. Esse foi Não foi não é exatamente a primeira fala, mas é um dos primeiros vídeos que tem assim um diálogo longo, né, onde você fala só tem a sua voz. E foi no, exatamente nesse dia que eu falei, né, 25 de agosto do ano passado, foi quando a gente teve contato, além do trailer, pela primeira vez com a tua voz. E aí depois daí toda semana a gente podia ir lá e conversar com aquele cristal para escutar um pouquinho do que a Bruxa Rainha tinha para falar. E é muito bacana estar tendo esse privilégio de estar mostrando isso para você acompanhar, né, o trabalho que você fez.
Que legal! Nossa, eu tô adorando! Que legal! Que legal, gente! Você tem como me mandar isso depois,
Claro, com
Edson?
certeza, com certeza,
Ah,
com
manda pra
certeza, com
mim!
certeza.
Quero ver depois aqui,
Eu vou,
depois. Mas
aí eu preciso da ajuda aí da mente coletiva da comunidade, que eu queria pegar também coisas de ontem, da campanha que saiu agora. Que isso são só trechos, né, do ano passado e alguns dos trailers, mas tem também outras partes bem legais que você fez agora no lançamento de ontem, que seria legal que você tivesse também. Acho que seria bacana você ter. Então, peço ajuda aí dos amigos, né? Para quem tiver aí, gravou algum material em casa e tava jogando, gravou, manda para mim o vídeo aí. Ou pode mandar direto para Silvia também, que ela quer guardar, né? Quer ter esse material aí. Acho que é importante a gente ter o trabalho que a gente executa, ter ele guardadinho para quando quiser dar uma olhadinha lá. Mas eu fico feliz de poder mostrar para você e ver sua reação na hora que você tá assistindo. É muito bacana.
É muito legal. Ah, muito emocionante. Tô adorando, adorando.
E como foi uma pergunta que eu quero fazer aqui, né? A gente já tá com a hora um pouquinho. Daqui a pouco a gente vai ter que encerrar. Uma pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, Silvia: como foi o processo da voz pra Savatum, assim? Tipo, não é exatamente a tua voz normal, como você tá conversando aqui com a gente, é uma voz diferente.
Não.
Como foi esse processo? Foi você que escolheu? Você tentou fazer uma voz e aí. Como é que funciona esse processo? Não só para Savatum, na verdade, assim. Quero perguntar no âmbito geral, como é o processo de escolher o timbre vocal de um personagem? Isso é o ator que faz, o diretor ajuda, ou o diretor decide? Como é que acontece esse processo?
Geralmente é um projeto, um processo conjunto, né? No caso do game, você não tem uma referência. No caso da dublagem, ela te dá uma referência, né? Então, quando você ouve, eu quando dublo, por exemplo, eu tento chegar o mais próximo possível daquele original. Então, quando você me ouve fazendo a Angelina Jolie, eu tentei chegar no tom mais próximo dela de construção. A Margarida já tinha essa preciosidade de chegar muito próximo do original, né? A Rainbow Dash, quando eu fui fazer o teste, demorou muito para as pessoas saberem que era uma mulher que dublava a Rainbow Dash. Todo mundo achava que era um menino, era um
Verdade.
garoto. E, então, assim, isso é uma coisa que eu prezo, assim, de tentar fazer a construção o mais próximo do original possível de tudo aquilo que eu dublo, né? É meio que uma construção mesmo, junto com aquilo que você está ouvindo. E a maneira de construir isso, ela é muito diversa, né? Ela é imagem do que você ouve, que você cria na mente. Imagem tem essa voz para mim. Essa voz, ela ressoa onde, né? Ressoa no nariz, ela é metálica, ou ela é uma voz de peito que desce e é grave, ou ela é uma voz que vai lá para trás quando você está falando, é como se a pessoa estivesse aqui na sua boca. Enfim,
Nossa Senhora.
o que eu quero te dizer com isso? Que tem aí um trabalho, né? Que é um trabalho do
Sim.
ator, gente. É um trabalho de imaginação, né? É um
Verdade.
trabalho de conhecimento do teu aparelho, do teu corpo, de como é que a voz caminha dentro dessa caixa que a gente tem, cada um tem a sua, e isso é o legal. Então, quanto mais você se pesquisa e você se treina, né, mais recurso você tem para ir buscar essa construção e jogar a voz lá no pé, se você quiser. Enfim, claro que aí você propõe uma coisa, o diretor diz, não, ó, eu acho que pode ser mais suave, eu acho que pode ser mais grave, eu acho que pode... Né? Ou então, não, beleza, eu acho que é isso, você pegou, é isso aí, vamos aí. Então, eu trabalho em conjunto, mas voz é corpo e imagem. Se você tiver, como é que você define voz? Para mim, voz é cor e imagem.
Perfeito.
Não tá desatrelado, né? Essa construção, ela passeia no corpo, no meu corpo, né? Respondi o que você perguntou?
Sim, com certeza. Não, com certeza. É porque, assim, né? Eu ia perguntar especificamente do personagem da Savatun, né? Que não é, como eu falei antes, não é a tua voz normal, a voz que você está conversando conosco aqui, porque tem uma construção de voz para fazer o personagem, né? Para chegar no timbre, como você falou, eu acho isso um trabalho incrível, porque você tentar puxar a intenção já é um trabalho hercúleo, né? Você puxar a intenção da voz de um ator que você não tá nem vendo fazer, só vem o áudio e você não sabe, né? Uhum. E você ainda tentar encaixar o timbre parecido com o original é outra coisa, assim, sensacional. E aí você pode ver o resultado, né, de como ficou. Eu não sei se você chegou a ver como é a voz original da Savatun, né? A voz original, a voz em inglês, né? Não sei se você chegou a escutar. Sem ser no estúdio, no caso, né? No estúdio, obviamente, você escutou porque você fez baseada na intenção da personagem e tal, mas assim, não ficou nada a dever, você fez um trabalho extremamente competente, o pessoal tá aí que não me deixa mentir.
Legal.
Mas é bacana porque, tipo, não, quando o pessoal vem aqui, né, eu tô conversando com a pessoa e tô escutando a voz dela, e aí eu fico, poxa, a voz é a voz do personagem tal, é mais a voz normal, né, tipo, tem personagens, por exemplo, o Wendell Bezerra, a voz dele, como, acho que, sei lá, o Jack Chan do desenho animado, ou até o Goku, é mais a voz dele normal, só que um pouquinho mais alegre, né? Mas aí outras vozes que ele faz, ele muda mais, fica falando mais grosso, assim, e tal. Então, é muito bacana esse trabalho, porque não é só, né? Tem gente que pensa assim, pô, você é dublador, é só o cara colocar a voz ali. Não é só ler um texto, querido. Tu tem que, além de interpretar, tu tem que pegar a intenção do ator, tu tem que pegar o timbre vocal. Ah, meu querido, tu não tá por fora.
Tem vários comandos que acontecem ali, né? Na hora que você tá criando dentro do estúdio.
Eita, mandaram
que eu... Que você precisa ter treinado bastante antes para que isso aconteça, né? Primeiro que a gente não tem o tempo que a gente gostaria, né, de processo. Você tem lá um reloginho cronometrado que você tem que trabalhar dentro daquele tempo. E fazer o seu melhor dentro daquilo, né? Então, você tem que chegar muito pronto. Pronto nesse sentido, né? Pronto quer dizer preparado com um repertório de sustância, assim. Um repertório que você pode sacar, né?
Aí nós vamos à Feira Livre.
Aí você vai na Feira Livre, né? A feira é um lugar ótimo, gente.
Sensacional. Feira.
Ônibus, ó, quem chegou aqui, ó, vou mostrar pra vocês, esse aqui é Zebreu, ó.
Olha um só, um gatinho.
Zebreu,
adorei. Ó, me pediram pra fazer a pergunta aqui que geralmente os dubladores, atores que trabalham com voz não gostam de responder. Porque pra não mexer com o personagem de outro colega, a pergunta é a seguinte: se você pudesse escolher... Qual personagem você gostaria de dublar, assim? Você tem um sonho de dublar, ou que você tem um desejo, teria, assim, poxa, seria incrível pra mim dublar esse personagem, ou essa atriz, essa mídia.
Ah, assim. Claro que eu tenho. Não tem problema nenhum em falar isso. Eu amaria dublar a Bonham Carter.
Helena Bonham Carter.
Eu acho essa mulher um escândalo. Acho que é um prazer que eu tenho em dublar a Charlotte Gainsbourg, que eu acho incrível. Eu teria em dublar a Helena, porque eu acho essa atriz tão incrível. E eu acho que eu combino com ela, viu? Falando bem aqui entre nós.
Ela é bem camaleão, né?
Eu poderia fazer parte pra dublar ela, porque eu acho que eu combino com ela.
Ela é bem camaleoa, né? Ela
bem
faz,
camaleoa.
Ela faz vários papéis diferentes, assim, coisa... Eu fico impressionado com a versatilidade que ela tem. Ela, junto
eu
com
acho ela impressionante, Johnny Depp acho ela também. Impressionante.
Que os dois até trabalham juntos em várias produções, né? Ela e o Johnny Depp.
É, e ela é meio musa agora do Tim Burton também, né?
O Tim Burton sempre que ele pode, ele junta os dois pra fazer alguma coisa. Chama o Johnny aí, chama a Helena, a gente vai fazer uma brincadeira aqui. Mas, bom, chegamos no momento mais triste da live. Estamos encerrando a nossa entrevista. Uma pena, porque eu adoro fazer isso aqui, eu curto muito conversar. Eu também gostei, Jéssica, é muito legal. Eu adoro trazer
Jéssica,
as pessoas aqui.
Um abraço
aqui.
Pra você.
Olha aí,
pra
essa
todos vocês que estiveram aqui com a gente.
Um abraço da Bruxa Rainha aí. O pessoal tá chorando aqui no chat, que é isso, pessoal, não chorem. Silvia, foi um prazer enorme, imensurável ter você aqui. Sei que você é uma pessoa 200% ocupada, mas a minha maior alegria foi você ter arrumado esse tempinho para bater esse papo com a gente. Sei que a hora não foi a mais legal, mas só o fato de você ter tido essa disposição de vir aqui conversar conosco, falar da sua vida, do seu começo no teatro, da tua carreira, que para mim foi espetacular, assim, eu gosto muito de saber como é o profissional por trás da voz, da atuação, o caminho que a pessoa percorreu. É importante para saber o porquê dela estar ali naquele momento agora. Né? Você construiu o seu caminho e hoje você pode olhar e ver. Eu estou aqui hoje porque lá atrás eu fiz tudo isso aqui que me trouxe para esse ponto da minha vida. Como você falou, né? Às vezes a gente está num ponto da vida, né, que a gente tem que ir, né? Então, então, eu sou muito grato por você vir aqui e compartilhar a si mesma conosco, né? Falar um pouco da tua vida, falar um pouco do teu trabalho, falar um pouco das outras coisas que você faz além da dublagem, que eu achei muito bacana. Até visitei lá a live que você fez com Meninas do Canto, né? Que você falou.
Meninas do Conto.
Do Conto, perdão, do Conto. Eu fui lá também, assisti a live, você me avisou, fui assistir, fui dar uma olhada. É um projeto muito bacana. Quem puder também dar uma moral lá, pessoal, no YouTube. É um projeto muito bacana mesmo. E é isso, assim, não tem mais o que dizer não, Silvia, é só agradecer, você é uma simpatia, você passa toda uma... Você diz que é tímida, mas eu não consigo acreditar, é impossível, não tem como, não tem, é impossível acreditar. Você é muito... Parece que eu te conheço há uns 30 anos já, até porque até porque também eu não sou muito jovem não, tá? Eu tô, né, já passei dos 40 também, então tá tudo em casa aqui. Então... Silvia, querida, obrigado, tá? Mais uma vez, agradeço muito você ter vindo aqui e eu deixo a palavra com você aí.
Agradeço muito você pelo convite, Edson, e pela paciência da gente tentar encontrar aí um horário que fosse possível para nós dois, né?
Sim.
E esse espaço aqui para a gente conversar e eu compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Agradeço a todas e todos que estiveram aqui essa noite com a gente. E muito obrigada pelo carinho. Foi muito divertido. E muito, muito, muito bom, né? A gente partilhar e receber também de vocês um pouco essa devolutiva do que vocês veem com o trabalho, de como vocês veem, de como é que está chegando para vocês, né? Eu agradeço muito esse espaço. Se vocês puderem seguir lá também o Instagram e quiserem...
Posso colocar o seu Insta aqui para o pessoal?
Silvia Suz Intuição.
Já coloquei no chat aí para o pessoal.
Aí?
Já coloquei isso. O link lá.
Intuição. E é isso, gente. Muito obrigada. Quem sabe depois a gente faz mais um lá para frente para a gente falar
certeza.
Um pouco mais, né? E obrigada a todos.
O que eu disse para... todos os outros que vieram aqui, eu transmito para você também. A casa é sua, as portas estão abertas. O dia que você quiser voltar, dizer, Edson, eu tô com um projeto, alguma coisa assim, vamos conversar sobre isso na tua live, é possível, fala comigo, a gente conversa, coloca aqui. E para mim, agora você faz parte da minha família de amigos... Atores de voz, junto com o Dudu, com a Carol, com o Camilo, são pessoas que eu tenho muito carinho também. E com você não seria diferente, porque você trouxe uma simpatia muito grande aqui para o pessoal. E é isso, o pessoal está aqui dizendo já volte sempre, foi incrível, foi muito bom.
Obrigada.
O pessoal gostou muito de te conhecer. E é isso, Silvia, não tem mais o que dizer, só agradecer mesmo. E sinta-se em casa sempre que você quiser, as portas estão abertas aqui para você, tá bom?
Muito obrigada. Boa noite a todos.
Boa noite.
Obrigada, gente.
Beijão para todos. Tchau, tchau.
Beijo. Tchau, tchau.